Deus é maravilhoso, ele diz: olha, invoca-me e eu te atenderei, né? Então, gente, essa é a situação. Não é para buscar Deus só na hora que nós, assim, mais precisamos, né? O lance é esse, não é isso que Deus diz. Ah, eu só vou buscar Deus na hora que eu preciso, porque agora eu estou tão bem, né? Eu já resolvi todas as minhas situações com coisa que resolveu, né? Então, o Senhor nos quer num relacionamento, porque nós vamos aprender a orar, nós vamos aprender a pedir, porque precisa aprender a orar e pedir para receber. Então, porque a religião ensina cada coisa tão vã que Deus não está presente, porque senão ele já tinha respondido tudo, né? Então, a pessoa faz tudo, pede tudo, fala tudo, faz tudo que é preciso e não vai, né? Não resolve, não enche o lugar. Não tem solução. Então, isso é porque é religião, chama. Coisa da cabeça. Eu faço com a minha força, eu faço com o meu entendimento, eu faço com a minha capacidade, tudo que eu posso para receber de Deus. Zero, errado. 100% errado. Falhou. Porque você não precisa de Deus, você está dando uma de Deus. Porque você que resolve e depois fala no nome dele. Não é assim que anda com Deus. Então, é Deus que tem que operar em mim. Eu preciso dele. Nós temos que entender isso. Agora, o difícil é se entregar para esse Deus. Por quê, gente? Porque não tem fé, essa que é verdade. Porque quando a pessoa tem fé, ela confia. Né? Quando você tem fé, você está confiante. Então, gente, essa chave da confiança é, nossa, é primordial, é necessária, porque ela opera com a fé. Então, é sinal que a fé está ali, atuante. Tá? Então, aí sim eu vou conseguir me entregar. Nós vamos falar hoje sobre isso, porque é importantíssimo você aprender a se entregar. Então, você vai ver que é você o problema. Que você está na frente de tudo, correndo, que nem um doido. Você não deixa Deus acalmar você, você não deixa Deus te ensinar o caminho certo, o caminho mais fácil. Não é fácil para você com a tua força, porque é dele o caminho. Então você não pode fazer o que é dele. Estão acompanhando? Então precisa entender isso daí. É o Espírito Santo que ensina isso. Gente, tem um livro do dele. Vai ler de novo, com calma. Vê se você está fazendo o que ele está ensinando lá. Só que ali é uma linguagem espiritual, né? Então não adianta querer entender com a cabeça, porque você vai acabar fazendo com a tua cabeça. Então essa não é a chave. É você aprender a se entregar, porque é vida no espírito, não é vida no natural. Vida no natural você já tem, você já nasceu nela, você só sabe viver nela. Você aprendeu muito bem, aliás. Porque a vida natural é a vida do mundo, é a vida do diabo. Nós nascemos dele. Claro que nascemos dele. Nascemos em pecado, diz a Bíblia. Nós nascemos em pecado, né? Está escrito lá nos Salmos. Então, quando nós nascemos de novo, agora nós temos um espírito com o relacionamento de Deus. Então, nós vamos ter que aprender a andar com Deus agora. Vai ter que mudar todo o disco rígido. É a mente que tem que mudar. Porque ela que fica acelerada, ela fica aí atropelando com obras mortas e você não sai do lugar. Porque você tem que aprender com o Espírito Santo. Você nem deixa o Espírito Santo agir na sua vida. Quanto que você consegue orar em línguas, digamos? Assim, um tempo aonde você nem se mexe, você está inteiramente entregue. Então, você tem que buscar Deus para você conseguir. Você precisa da palavra, tá? Você precisa adorar, você precisa louvar, você precisa ir se entregando para você conseguir adorar ao Senhor e orar em línguas. Porque quando você vai querer entrar, você já fica pensando: ah, não, chega, eu tenho que fazer coisa, eu tenho que fazer minha vida, eu tenho que fazer coisa. Pronto, você larga Deus ali. Não conseguiu. Então, gente, ensinar o que para uma pessoa que é carnal? Se Deus é espiritual, o que que o Espírito Santo pode ensinar para você? Se você é só natural, você não dá chance para ele mudar a sua vida. Por isso que nós precisamos do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, a igreja estaria morta. Aliás, ela está bem morta, porque ninguém está dando caminho para ele, chance. Então é só coisa da cabeça. Mas o Senhor está nos chamando, há chance ainda, ainda dá tempo. para você viver uma vida no Espírito e saber o que Deus quer. Você acha que é bom ou não você saber o que Deus quer da sua vida? É maravilhoso, porque funciona. Ele vai tirar o peso da tua vida. É peso que eu não consigo mudar. E nunca está bem, não está legal. Então é isso aí. Então vamos lá. O Senhor é bom
e eterna
é a sua misericórdia. O Senhor é bom
e eterna é a sua misericórdia.
Mais uma vez. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Então,
maior é o que está em mim do que o que está em mim.
É Deus que está dentro de você.
Maior
no seu espírito
do que o que está no mundo.
Mais uma vez.
Maior é o que está em mim do que o que está no mundo.
E nós todos juntos dizemos:
glória a Deus.
Amém, aleluia. Vamos sentar. Louvado seja Deus pela sua vida, por esse momento. Pela bondade e misericórdia do nosso Deus, agradecemos, né, esse momento. E olha, se você veio aqui hoje, porque foi Deus que te convidou, né? Porque a gente convida os outros, mas eles nem sempre aceitam. Não aceito porque o coração está fechado, né? Então, quantas vezes que Jesus tem que bater na nossa porta? Bim, bim, bim. Agora não, depois, né? Mas Deus, ainda estamos vivendo o momento da graça e é possível o Senhor ir batendo na nossa porta para ele vir cear conosco, amém? Ainda estamos no momento da graça, graças a Deus, e, assim, e que seja para sempre, para todos que estão aqui, né? Que ninguém perca essa maravilha do nosso Deus, porque ele quer, ele, quando ele diz que ele quer cear conosco, ele quer essa comunhão. Você tem que entender aonde é você e ele, ele você. É maravilhoso isso. Você tem que entrar nesse lugar na sua oração. Porque você precisa ficar quieto, você precisa de um tempo, porque você vai ter que desligar de você, da sua vida. Então, isso aí é o Espírito Santo que vai te ensinar. Você desligar. Porque você vai ver que você está muito acelerado. Você vive o dia inteiro com a sua cabeça fazendo coisa da tua cabeça. Você nem quer saber se é Deus que quer ou não. Como que você vai fazer? Se você tem que mudar de rumo, de repente, mudar a tua agenda naquele dia, você nem sabe. É pá, 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 pá. Então, porque você não consegue se entregar a ele. Então, você tem que começar a orar em línguas e ir prestando atenção nas línguas, porque você sabe que ela vem do Espírito. O Espírito não está no dedão do pé, né, gente? Nem está dentro aqui dessa cabeça. Ele diz que do nosso íntimo, né, fluirá esse rio de água viva. Né? Então, o nosso íntimo, gente, é bem no fundo, aqui da nossa vida, no âmago. Então, é de dentro aqui que ele fala. Então, você tem que orar em línguas e prestar atenção nessas línguas que fluem do mais íntimo de você. Então, por isso que eu oro em línguas, mas eu fico pensando nisso, naquilo, naquilo. Primeira coisa. Não tem a palavra de Deus. A pessoa não está estudando a palavra, não está lendo a palavra. Não... Então é a palavra de Deus que vai ajudar você a se entregar. O Espírito Santo só age com a palavra de Deus. Ele não age com outra ferramenta. É a palavra, a Bíblia. Porque essa palavra tem que entrar dentro de você e virar vida. É isso que tem que acontecer, tá? Para mudar a situação da sua vida. E depois, o Espírito Santo, ele vai acalmando você a tal ponto que é ele que vai te ensinar a ouvi-lo. Porque é muito suave essa presença do nosso Deus. Ele é suave. E, no geral, ele não fala com voz audível. Acontece, mas isso é raro. Porque não é esse o jeito que ele escolheu agora para a nova aliança. Óbvio que essa é um dos modos que Deus fala conosco, mas não é o primeiro, o principal, não é. Então, nós temos que estar prestando atenção nessas línguas. E o David ensinou muito bem. Você tem que fazer essa prática na sua casa. Você sozinho, você ora em línguas altas. Que ambareloko, xabariarabara. Você fica lá de olho fechado, prestando atenção no que você está falando. Ah, mas eu não falo igual a você. Mas você está falando também, do seu jeito. Não tem esse negócio de igual. Tá? Então, se você fala barabaká, xiquei, barabialambarabá. Então, ele está saindo de algum lugar. É do seu espírito, não é da tua cabeça. Ah, mas será que é? Se você não tem fé, você não vai operar nesse dom, que você recebeu. Você tem que saber que é o Espírito Santo. Então, fé é uma coisa essencial. Ah, mas será que é porque diz que é o diabo que ora? Ah, que diabo que ora? Você não nasceu de novo? Como é que é o diabo que ora? Ah, ele pode estar fazendo coisa no terreno dele, né? Você não é mais terreno de Deus. Como que não é Deus, né? Isso é Deus, obviamente. Mas tem umas doutrinas por aí, gente, até dentro da igreja. Só toma cuidado que é o diabo que está orando, hein? Você nasceu de novo, você foi batizado com o Espírito Santo, você foi cheio com o Espírito Santo. Foi feita uma oração para você de imposição de mãos. Você recebeu o Espírito Santo. Então veja como que é difícil. Só coisa, a mente tem que mudar. Por isso que Deus falou para mim, ó, lê aí 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2 e versículo 4, quando o diabo vier falar para você parar de orar em línguas e fazer outra coisa. Você vai falar alto isso. Até você ficar livre dessa conversa aí na tua mente. Isso aqui mudou minha vida, exatamente, tá? Então o diabo não vem, ele não consegue parar de orar em línguas. Isso eu fiz lá atrás. Então você tem que querer, sabe? Você tem que... Porque, gente, o crer é uma ação que depende de nós. Deus nunca vai crer no nosso lugar. Por você? Não. Isso é coisa sua. Se você não crer, porque a fé ele te deu. Está escrito. Romanos 12. Ele nos deu uma medida de fé. Então a fé é de Deus. Essa fé que opera no Espírito é de Deus. Não é uma fé intelectual, uma fé natural que nós temos. Na carne. A gente tem fé porque vê, porque, sabe, entendeu? Eu tô tocando, então eu sei que isso aqui é madeira, e eu tô vendo também, eu tô sentindo, sei lá, é isso aí. Então isso é uma fé natural, isso não move montes nenhum, você não anda com Deus e nem vence o diabo. Mas os cristãos querem andar com isso, tá errado. Então nós precisamos do Espírito Santo. Então a fé Deus deu. No nosso espírito, quando nós nascemos de novo, uma medida de fé, que é a fé dele. Os milagres, quando nós temos a fé dele, é que acontecem. Então você tem que ler Bíblia para você ter fé de Deus, porque a palavra é de Deus. E depois você vai orando em línguas e o Espírito Santo vai revelando essa fé. Mas aí, para você crer. Não é a fé, ela opera com a fé, porque a fé é de Deus e o crer eu é que faço. Você tem que entender isso, que se você não crer, porque quando você crê, você não duvida. Então o crer e o duvidar estão ali, é um lado e o outro. Você tem que entender isso. Você nunca duvide, Deus já falou, está lá em Tiago. E Pedro fala assim, olha, se você duvidar, Deus não vai poder fazer nada com você. Esse é o homem de ânimo dobre, que duvida e Deus não vai fazer nada. Você não acha isso horrível? Lógico que é. Eu caio fora disso. Eu vou ficar aqui. Vou ficar aqui orando porque Deus faz. Gente, Deus faz. Ele muda a vida de uma pessoa. Mas você vai ter que ficar quieto com ele. Por isso que vai com a disciplina. Tem que ter disciplina. Quem vai andar com Deus precisa de disciplina. Porque a disciplina vai fazer você andar com Deus. É todo dia aquele horário, é sagrado, aquele horário. Não, mas sabe o que é? Eu não tenho muito horário, eu faço assim na hora do meu almoço. É, mas daí aconteceu alguma coisa, não deu, você precisou ir um compromisso, chegou alguém, você não fez. Não, mas é à noite, sabe, gente? Depois que eu janto, daí eu tomei um banho, ah, tá pronto pra deitar, meu, que isso? Depois da janta... Tchau, você vai embalar. Ah, imagina. Não, não, esse não é horário bom. Pode ser um acréscimo, mas você não vai conseguir. Então, disciplina. Tá? Para eu confessar a palavra, foi difícil eu achar o horário para minha disciplina. Porque eu comecei depois do almoço. Ah, gente, eu ia ter um sofazinho lá no meu quarto, eu deitava, ficava assim, confessando. Ah, eu queria mais. Eu olhava a cama, aquilo fazia assim. Gente, ai, mas aquilo não dava. Aquilo, mas era um terror. Ficar aquela coisa assim, ai, que vontade de deitar e falando aquilo não estava dando certo. Vou falar, não, fazer 6 horas da tarde, que ainda é antes do jantar, né? Então, das 6 às 7, eu vou fazer a confissão da palavra e tal. Ai, mas aí também já não estava dando. Deus falou, por que você não faz a hora que você levanta? Deus mesmo falou para mim. Foi uma ótima ideia. Foi aí que deslanchou tudo. Então, você vai ter que aprender com a palavra, com o Espírito Santo, de orar em línguas, ele mexer na sua agenda, nos seus horários. Você vai ter que deixar, se você quiser andar com Deus, mas isso resolve toda a sua vida. Porque nós fazemos tudo atrapalhado na nossa vida, por isso que é peso, é cansaço. Porque você está fazendo coisa além do que você pode e assumindo compromisso que Deus nunca mandou você fazer. É isso aí. Tá? Não, mas é porque eu preciso. Quem falou que você precisa? Você quer dar uma de bonzinho, você quer dizer que você está servindo a Deus, que você pode, pois você não está aguentando. Quem mandou você fazer isso? Você assume compromisso que você não pode. É isso que os cristãos fazem, um monte de... E depois orar mesmo, que é bom, não ora, porque não tem tempo. Tá? Então, isso é a obra do Espírito Santo. Por isso que você tem que aprender a se entregar, porque ele vai resolver todos os problemas da sua vida. Então, você, quando for orar, você vai prestar atenção no que você está orando. Da onde vem? Não é da cabeça, é do seu espírito. Porque é ali que Deus fala. Você vai ter que sintonizar. Fica sintonizando. Ana Maria, que jeito que sintoniza? Tá onde teu espírito? No teu pulmão, no teu estômago, tá na garganta, eu vou falar para você? No teu coração, digamos, mas pode ser aqui, no meio do peito, digamos. Digamos, põe a mão lá e fica. Você vai ouvir Deus. Eu vou te ouvir, o Senhor vai me ensinar. Ele quer, porque ele disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Quer dizer que Deus fala sem parar. Mas nós não ouvimos, não ouvimos, porque nós estamos sintonizados. Quer dizer, quem não ora, né? Então, você vai ouvir, não é com a tua cabeça. Ai, Ana Maria, mas eu não estou ouvindo nada de falar lá de... Ah, não, é? Você não escuta você falando, não? Hã? Ah, fala a verdade, você não escuta você falando. Eu vou ali, eu venho, vou aqui. Não? Vou fazer isso, fazer... Hã? Não é você que está falando? Então, você vai ouvir Deus. Você vai ouvir Deus. Porque o teu coração fala para o teu pensamento, ok? O seu pensamento, ele não está no ar. Ele vem do seu coração, que tem que ser curado. E tem que ser purificado, limpo. Que é só o Espírito Santo que vai fazer isso. Com o sangue de Jesus, ok? Então, você já está entendendo que você pensa, você mesmo fala com você, é assim, você está falando com você. Agora, Deus está falando também, mas você tem que localizar o lugar. Então, o David diz, ora alto, um minuto. Para. Eu estou ouvindo. Então, é ali o canal. É ali o canal. Gente, eu fiz tanto isso, eu fazia uma hora depois do almoço. Aí eu já estava mais estabelecida, não dormia não. Eu fazia uma hora direto para eu saber onde é que esse Deus fala. Porque eu era guiada já pelo Espírito Santo, mas eu queria mais, coisa mais concreta. Então, esse então, gente, vai ler o livro, faz o que está escrito lá, não faz? Bom, eu fico falando, mas ninguém faz. Mas isso não é a minha responsabilidade, porque Deus falou, vai lá e faz, faz o que eu estou te mandando. Porque isso é problema do meu Deus e do seu, não é meu. Porque eu não posso cansar de obedecer a Deus, ele mandou eu vir aqui. Ele nunca vai falar para eu parar, porque é o amor dele, ele quer ver se alguém faz, pelo menos, né? Que não é o caso que ninguém está fazendo. Não faz. Porque sem estar lá e desligar a tua cabeça, desligar a tua. Ai, não, mas. Gente, mas eu preciso ver. Acho que eu vou lá no meu vizinho agora. É mesmo. Ó, gente, mas daí eu vou. Mas você está lá querendo ficar com Deus. Você vai ver quem é você. Você vai ver como você precisa de Deus. Então é aí que ele diz, clame a mim e eu venho te ajudar. Ela fala assim, olha, eu não estou aguentando, me ajuda. Por favor, eu vou ficar. Você está vendo, o problema não é de ninguém, é nosso mesmo. Está valendo? Então eu vou ensinar hoje como ouvir Deus melhor, para simplificar para você. E vamos abrir a Bíblia em Isaías capítulo 30. Isso. Tá valendo? Quem quer ouvir Deus aqui, diga amém.
Amém.
Então, gente, maravilha ouvir Deus. Mas depende de você, não de Deus. Porque ele fala com você. Porque uma pessoa, para ouvir Deus, tem que andar no Espírito. Porque se você ouvir Deus, você vai ver coisas no Espírito. É sobrenatural. Você vai ter o discernimento. Coisa que eu não vejo nos cristãos. Não tem entretenimento nenhum. Tá nem aí. Olha, gente, tá a coisa rolando. Tá de cabeça para baixo e não tô enxergando nada. Mas não é com esse olho. Não consegue nem enxergar o que tá errado. É aí que tá o problema. Porque Deus está falando. Mas vamos ver como que nós podemos desbloquear essa liderança do Espírito Santo na nossa vida. Então, Isaías 30, versículo 21, Deus está dizendo aqui, olha. Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo, este é o caminho, andai nele. Quer dizer, você está indo para um lado e para o outro, que você que decide. Mas haverá uma voz, ele diz aqui, ó, uma voz atrás de você dizendo, gente, isso aqui é a fala do Espírito Santo, tá? Então Deus está dizendo que ele está dizendo, vai ter uma voz dizendo, este é o caminho, andai por ele. Deus está dizendo que tem uma voz te orientando na tua vida para você saber o que é para você fazer. Isso é vida espiritual. Como é que você não sabe? Então você não tem vida espiritual. Você nasceu de novo, mas você não vive a vida que você nasceu de novo. Você vive uma vida carnal. Carnal não quer dizer que não vale nada. Carnal é cinco sentidos. Tudo da tua cabeça, tudo dos teus cinco sentidos, do que você sente, das suas emoções, do que você toca, e é isso aí. A sua capacidade humana, é isso aí. Isso é carne, Deus chama isso de carne, natural. E você acha isso bom? Não é, ué. Não é bom Deus fazer para você? E você obedecer? É isso que é maravilhoso. Então é, Deus estabeleceu algo que é para ser normal em nossas vidas, ouvir Deus. Quando você ouvir Deus, óbvio que você é uma pessoa com o livre arbítrio, você pode obedecer ou não. Mas se você está querendo ouvir Deus, porque você quer o certo, obviamente. Então vai te ajudar pra caramba para resolver os problemas da tua vida. Que você anda que nem cego e vai andando para bate com a cabeça na parede. No fim, porque você tentou tudo, mas deu com a cabeça na parede, não resolveu nada até agora. Tá tudo no ar, não sabe se vai dar certo, se não vai, o que, que vai ser no ano que vem, no futuro. Você não pode viver desse jeito. Isso é uma vida sem a liderança de Deus. É horrível. Né? Porque, ah, então, não sei, bom, mas no fim do ano a gente tá esperando, né? Que melhore. Não, mas isso daí não é fé, né, gente? Isso aí é fé natural. Que nunca chega em lugar nenhum, tá? Não é assim que anda com Deus. Ah, vamos ver se a bolsa de valores melhora, porque agora é bom investir em ouro e prata. Vamos ver se isso é bom. Oh, gente, isso aí não é andar com Deus. Você tem que saber a visão de Deus, porque ele diz que vai anunciar coisas para nós. Quando o Espírito Santo fala conosco, tá? Então, todo mundo quer que Deus abençoe, né? Eu tô precisando, ah, eu quero, ah, gente, Deus tem que abençoar, Deus tem que... Então, você tem que ouvir Deus. Pronto, a chave é essa. Você quer Deus abençoando você? Você quer Deus que abençoando agora a sua situação, isso, aquilo, sei lá, os teus negócios, a tua família, saúde, ou sei lá o quê. Então você tem que ouvir Deus. Essa é a chave. Se você não ouvir Deus, você não sabe o que fazer. Você faz só da tua cabeça e é furo na água. Isso aí não vai resolver, tá? Porque a palavra de Deus diz, aqui as escrituras, o próprio Jesus falou que quando o Espírito Santo viesse, ele iria nos mostrar as coisas que viriam. Então nada é surpreso para aquela pessoa que acontece, porque o diabo vem de qualquer modo. Obedecendo Deus, ele vem, e não obedecendo, ele vem também. Agora, não obedecendo é pior, porque você está nas escuras, e você vai se livrar dele que jeito. Mas obedecendo, você sabe que ele vem. Mas então, você já foi prevenido. Então, você está aqui, ó. Ele vem, mas você está sabendo. Ele não vai acabar com a tua vida. Ele não vai acabar com nada. Você tem a força para resisti-lo e vencê-lo. Essa aqui é a diferença, porque você ouve Deus. Essa é a diferença. Então, você sabe se isso é bom fazer ou não. Porque Deus vai te falar, não, nem faça isso, é bom não fazer isso. É bom. Não, Deus já mostra. Essa que é o que Jesus falou para nós, que ele, o Espírito Santo, viria para nos ensinar e lembrar tudo. Se você é uma pessoa que estuda a palavra e você tem comunhão com ele, ele lembra a palavra. Para você se sustentar nela. De como que você vai se livrar do que o diabo vai vir fazer. Ah, vai cortar a pensão da sua vida. Não tem uns lances assim? Eles vivem falando. Ah, anunciou que vai cortar. Vamos ver, isso é uma coisa importante. Ué, mas Deus está com você e você tem a visão de Deus para essa situação e de como se defender. Para você não ser prejudicado na sua vida. Por isso que tem que orar em línguas, para você ouvir Deus. O que fazer? Ele vai te dar uma estratégia de Deus para você se livrar do diabo, dos golpes dele. É óbvio que ele usa pessoas para fazer as coisas contra nós. Porque ele não pode vir agora, porque ele é um espírito, mas ele pode se materializar, mas ele não pode ficar aqui agindo carne com carne, porque ele não é carne. Tá? Ele age nas nossas emoções, na mente, ele faz essas coisas. Mas ele usa pessoas, por isso que ele precisa de gente. E está cheio de gente a favor dele para vir contra nós. Está lotado para fazer coisa ruim. Tá, gente? Então, nós precisamos ouvir Deus, tá? Então, gente, se todos os crentes ouvissem a voz de Deus, eles teriam a vida mudada, todos. Ninguém estava encalhado no meio do caminho. Assim, eu não sei por quê, não sabe, né, então? Você não ouve Deus, né? Por isso que você não sabe. Ai, você não tem uma palavra de Deus? Não, eu não posso ligar um botão aqui, não existe botão. Se Deus, isso aí é um dom que Deus se manifesta o Espírito Santo a hora que ele quer. O único dom que o Espírito Santo deixou livre para nós é a oração em línguas para a nossa edificação, pessoal. O único. O resto ele vai se manifestar a hora que ele quiser. Então a gente tem que orar muito para ele estar ativo e poder ser ativado e agir para abençoar as pessoas, obviamente. Mas não é assim, ai, o que que Deus fala? Eu posso falar o que a Bíblia fala, porque é isso que Deus fala. Então, é importantíssimo ouvir Deus para mudar a vida. Porque às vezes você está parado num ponto ali, que pode ser que você acha que vai estar bom, ou pode ser que acha que não. Ou precisa melhorar. Então, uma pessoa que não ouve Deus leva uma vida muito pacata, sabe, gente? Assim, porque Deus é uma dinâmica. Ele está sempre te fortalecendo e te dando uma visão dele para te sustentar com a palavra. Porque não é essa rotina de quem não tem Deus, que levanta, trabalha, deita e dorme de noite. Levanta, trabalha, deita e dorme de noite. Isso é uma rotina, gente. Igual de cachorro, né? Que, aliás, leva uma vida muito boa. Muitos, melhor que qualquer humano, porque tem tudo, ração da primeira, até perfume francês, caminha, viagens, passeios. E ele não está preocupado com nada, porque o dono é que dá tudo para ele. Está uma vida de cachorro excelente. E o cristão está com uma vida horrorosa, cheia de medo, preocupação, sem Deus. Está certo isso? Porque não ouve Deus. E ele falou, eu vou falar, vou mostrar o caminho para você, aonde que você tem que ir, como que você tem que fazer, detalhes. Mas você tem que ouvir Deus. Agora, aí dá para você ouvir para mim? Não, impossível. Não é que eu não quero, é impossível. Porque isso é pessoal, é um relacionamento que você tem que ter com ele. E tem mais. Eu até posso ver alguma coisa, porque quem está bem aguçado no espírito tem certas visões no espírito e sabe o que está rolando aqui e ali. Mas, mesmo que eu diga, não muda a tua vida. Só se o Espírito Santo você autorizar, aí dentro ele vai te orientar para você fazer. Nós não somos fáceis, não. Nós somos difíceis. Olha o nível da destruição que Satanás trouxe para a raça humana. É a própria destruição de Satanás. Nós nascemos dele. Então veja, gente, não é coisa fácil. Por isso que nós precisamos nos entregar a Deus. Não é que Deus não queira, ele fez a obra completa. Inclusive nos deu um espírito nascido de novo. Com a natureza dele, com os dons, está tudo no nosso espírito, tudo. Agora eu tenho que renovar a minha mente, eu tenho que passar tempo com Deus, me aproximar dele. Mas veja que tem uma outra área minha que não quer, que me afasta, me empurra, tira Deus de mim. Aí não, não, não. É uma guerra ou não? É o que Paulo diz, né? É a minha alma com o meu espírito. Vocês estão acompanhando? Para você saber o melhor caminho para a tua vida. Porque se você começar a andar no melhor caminho hoje, isso é o teu futuro amanhã. O futuro não é daqui 5 anos, não, gente. É o mês que vem já. Outro mês. Você nem está atinando. A pessoa que não entende o que Deus quer fazer, ela não entende nada do que é bom e nem do que é ruim. Porque o ruim é isso que ela está vendo aí, mas não tem noção de outras coisas mais profundas que são espirituais. Então, é difícil porque a pessoa precisa entender espiritualmente o que, que a palavra de Deus está falando, tá? Então, o que, que acontece com a maioria dos cristãos, 99,9% dos cristãos? O que, que eles fazem? Eles vivem com o próprio entendimento. Porque lê a palavra e entende com o intelecto e leva para aquele lado e fica por isso. Não resolve vida. E tudo que precisar na vida, busca no natural. Nunca é Deus que vai fazer. Porque nem precisa de fé. Mas só fala, blá, 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 blá. Tá, vocês estão me acompanhando? Então vamos ver Provérbios 3, versículo 5, o que, que Deus está falando para nós. O próprio Deus está dando resposta para isso. Então ele disse, eu vou falar, você, eu designei que você me ouça. Você tem que me ouvir. Não ande com o seu entendimento. É diferente do entendimento espiritual. Então, Provérbios 3, versículo 5, o próprio Deus está dizendo aqui, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento, na tua cabeça. Não ande com a tua cabeça. Ah, eu já sei o que eu vou fazer. Nós somos mestres, peritos em saber o que fazer na hora. Pá. Quem mandou? Não é pra você fazer isso. Você vai sentar lá, orar, corta, Deus corta tudo. Fala, não, 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 não é nada disso. Ele mostra o outro jeito e vai abrandando o seu coração. Vai mostrando o jeito dele, com amor, para você seguir. É diferente. É para você ouvir Deus. Ah, então, mas eu ouvi Deus, eu errei. Não, mas então, às vezes a gente erra no começo. Mas vai buscando isso, mas vai, você tem que ter certeza do que Deus fala, porque tudo que ele fala é alinhado com a Bíblia. Talvez não seja com a mesma palavra, com a mesma, vamos dizer, sei lá, os verbos, enfim, o jeito dele, mas você entende aquilo como que está escrito lá em algum lugar, isso o Espírito Santo te lembra, que é equivalente. Tá ok? Então, precisa ter comunhão com esse Deus. Quando você for orar, não é nada mecânico. Ai, me fala então, Ana Maria, mas o que mais que você acha que eu devo fazer? Não, mais nada, é isso aí. Não é luta de braço, não é fórmula, não é regra. É relacionamento. Fica lá orando. Mas orando o quê? Você vai orar em língua, você vai ler Bíblia, vai estudar, vai ouvir esses ensinos para te ajudar. Adorar a Deus. Quanto tempo que você consegue adorar a Deus? Ai, olha, fiquei aqui, mas não consegui. Não aconteceu nada. Fiquei uma hora, eu gosto desses louvores, mas não aconteceu nada. Então, você não se entregou. Olha o seu nível. Olha o seu nível. Só cabeça. Aí acaba daquilo, levanta, sai e faz tudo da cabeça. Não houve um envolvimento com Deus. Então, não tem resposta de oração, tá? Porque isso não é oração. Não conseguiu entrar lá. Vocês, eu não sei se nesses ensinos do David, que faz tantos anos que eu lidei com isso, mas das pregações que ele falava, ele disse assim, ah, tem dia que eu vou lá começar a orar, eu levo 2 horas para entrar na presença de Deus. Acho que nunca ninguém ouviu isso. Mas ele falou milhares de vezes. Mas eu entendi, porque eu orar do jeito dele, eu sei com quem ele está falando. Quer dizer, você chega com esse pensamento, mas você cantou, você orou em língua, você leu Bíblia e falou, Deus faz isso, Deus faz aquilo, obrigado, obrigado, obrigado. Depois sai, você está do mesmo jeito e faz tudo da tua cabeça. Você não conseguiu se entregar. Aonde isso tudo parou. Tudo isso parou da tua cabeça. Tudo. Você viveu só para Ele. Você só focalizou Ele. É maravilhoso. Aí é que está a mudança de vida. Aí é que Ele vai começar a viver a vida dEle através de você. Você vai viver a vida dele. Ai, gente, isso é maravilhoso. É pouco, são poucas pessoas que a gente vê numa situação dessa. Tudo vive na alma, na carne. Aliás, precisam de remédio para dormir, precisa remédio para acordar, precisa remédio para comer, precisa remédio para... Epa! Gente, não é de Deus. Porque não tem esse Deus dominando. Então precisa dessas coisas. Toma um remédio forte para dormir, mas toma um traguinho de qualquer coisa, de vinho, sei lá. O povo hoje é viciado no vinho, né? Uísque, não sei, umas coisas fortes. Sei lá, aqueles outros que não tem cheiro, que eu esqueci agora o nome, que não interessa, também fica bebendo aquilo, junto com o remédio. Olha o estado, e a pessoa vai para a igreja. Não ouve Deus. Está doente. Emocionalmente doente. São demônios. Pessoa não se entrega. O David, olha, às vezes vai, tem dia que levam 2 horas para eu entrar na presença. E você tem 2 horas só para você lutar com você e depois então você ter o tempo livre para ele? Não, né? Porque a tua vida é uma correria. Né? E aquele resto de coisa que você tem que fazer para andar com os outros, fazer coisa com os outros, fazer isso, aquilo. Tá valendo? Então essas orações são obras mortas. Tá entendendo? Que Deus fala de obras mortas. Isso também são obras mortas. Tá resolvendo nada a tua vida. Nada. Porque você não entra na presença de Deus. E Ele está te convidando. Ele mesmo está falando, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Não anda com a tua cabeça. Então, as pessoas que andam com a cabeça não resolvem problema nenhum. Ninguém. São pessoas inseguras, tão com medo que acaba ficando doente. Estressadas, nervosas. Preocupadas. Será? Será? Dúvida? Não confia em Deus. Deus não está nem presente. Obra morta. Isso é obra morta. Não é bom saber? Então, eu posso garantir para você 100% que se você começar a ouvir Deus, a sua vida vai mudar totalmente. É aí que vem a mudança. Busca ouvir Deus. E você pode, porque o seu espírito é nascer de novo. Porque o Espírito Santo habita aí. Mas na hora que você ouvir, não fecha a Bíblia e sai correndo. Não sai correndo, Marta. Fica aos pés dele, porque ele vai te ajudar. Não é na primeira que ele fala que você vai obedecer, já vou avisar. Com a minha própria experiência. Não é na primeira que você... Ai, Deus, isso não. Mas vai até aquilo estar estabelecido. Para você, ele vai te ajudar. Para tirar o que impede você de fazer o que ele está falando. Não é você que faz tudo. É ele que faz tudo com a tua colaboração. Ele leva muito tempo, o Espírito Santo e Deus, para poder tocar naquele lugar, porque você não deixa. Você não deixa. Eu te amo, Jesus. Eu te adoro. Ai, que linda. Halabacaxe, lobere, cochango, recoxibe, laba. Rola, maria, bacaxanga, lacate. Robere, coxibe. É uma agitação só. Não se envolveu nada com Deus. Saiu, foi embora. Ai, como é que eu vou fazer isso? Ué, você vai se entregar. Você vai se entregar. Você vai. Você tem condição de. E domínio próprio, que a Bíblia diz que é um dos frutos que está no seu espírito, de trazer o seu pensamento para Jesus. Focaliza ele. É ele que eu quero. Você vai começar a falar, você é o meu Salvador. Você é o meu Deus que me lavou com seu sangue, me purificou de todo pecado. Eu te agradeço, Jesus. Você tem que começar a falar com ele. Mas você sabe o que da Bíblia? Para você falar com ele. Tá valendo? É isso que é oração, hein? Oração é a hora que você se entregou. Aí começou a oração. Porque até então foi oração, obra morta. Da boca para fora. Tá valendo, gente? Então, é assim que você vai ter retorno. Porque você nunca vai sair vazio. Se você for buscando mais isso, a tua oração vai te dar força. Quando você acabou de orar, você sai com força. Você não sai com aquela cabeça, você sai com força, porque Deus já te preparou para o dia, para a tua vida. Tá valendo? E Então, é bom você fechar os olhos, porque se você começar a ficar de olho muito aberto, você começa a contar. 1, 2, 3, 4, eu te amo, Jesus, eu te adoro. Estou contando todas as lâmpadas que tem aqui. Eu só estou prestando atenção nas lâmpadas e falando com Jesus. Não é isso. Então, por isso que fecha o olho. Não é porque para falar com Deus você tem que fechar o olho. Porque você fica muito desatento. A tua mente foge. Falta de controle. Outra coisa que o David sempre fala, olha, eu consigo deitar e ficar 4 horas sem mexer nada. Eu posso até abrir o olho e fechar. Só orando em línguas. Gente, eu faço esse treino. Parece que você está anestesiado. Você com Deus. Gente, isso é cura. Isso é equilíbrio. Você está no espírito mesmo. Não é que você agora não sabe quem mais você é, se caiu, sei lá na cozinha, um monte de panela, se despencar tudo que você não ouve. Claro, mas você não está ligado em mais nada. Você ouve, você sabe o que está rolando, mas você está na presença de Deus. Então você tem que fazer isso, meus queridos. Tem que parar esse tormento, esse vulcão que está aqui dentro. Tá? Então, é Deus que fala conosco e nos alerta de todas as coisas. Né, Bárbara? Então, é aí que ele vai começar a tratar das coisas das nossas vidas. Aonde que precisa de trato para ele poder nos abençoar dentro da visão dele, que é ótimo. Eu nem nunca sabia que ele ia fazer essa grandeza na minha vida, digamos. Ia me dar isso tudo, ia fazer isso pra mim, ia resolver aquilo. Nossa, meu Deus, como que o senhor fez? É lógico, você deixou eu mexer no lugar aonde você comandava, com ódio, com raiva, com tristeza, com falta de perdão, ai, com tudo que é coisa ruim, tudo que é pecado. É isso. Cambarelo, cuxiabarelo, rebarela, cachá. Agora o povo vem aqui orar de terça, né? Pô, não vem nem na igreja mais. Quem falou que uma coisa substitui a outra? Olha a ignorância dos cristãos. Vem aqui de quarta-feira orar para não vir nem no culto. Uma coisa não supre a outra. É um conjunto. Se você não vem na igreja participar dos cultos, você está por fora. Não tem nada a ver. Precisa desse momento, porque tem uma graça de Deus para te ajudar. Porque a pessoa vem aqui orar em línguas que não consegue nem orar em casa. Porque se orasse em casa, nem precisaria vir aqui. É isso aí. Mas então, faz um esforço para ver se, junto com os outros, eu não vou dormir e a fé do outro me ajuda, de repente. Então é por aí. Vocês estão acompanhando? Mas isso não é culto. Então, é uma confusão só a cabeça do crente. Porque não tem a voz de Deus lá dentro. Não ouve. Então, Jeremias 10, olha esse aqui. 23. Está valendo isso, meus queridos?
Sim.
É, então. Eu vou me ensinar mais. Como é que faz? Cada vez, isso aí vai te despertando. Eu tenho que dar um jeito de ficar com Deus. Ai, Ana Maria, sabe que eu estou ouvindo todos os ensinos do David. Ai, que lindo. Ouça, mas você não saiu nem de um lugar ainda. As suas conversas não batem com o que ele fala. Porque você não tem uma atitude do que ele está ensinando lá. Então, que conversa é essa? Você pode ouvir até de quem você quiser. Você só não faz o que é preciso. Então, eu estou falando isso porque as pessoas querem mostrar que agora elas deram um passo a mais. Não deu passo nenhum, está parado ainda. Está parado. É, sabe por quê? O ser humano gosta de contar papo, gente. Contar vantagem e mostrar que é espiritual. Quem está com a luz está iluminado. Acabou. Nós estamos iluminados. Está tudo aceso aqui. É isso. Nem precisa falar. Quem está com a luz enxerga. Essa que é a história. Então você pode ouvir todos os ensinos do Dave e nunca entendeu nada do que ele falou e nem fez. O negócio é fazer. Eu quero ver se faz. Porque é tão acostumado a andar com a cabeça que só faz coisa da cabeça. E Deus falou, não faça isso, nada com a tua cabeça. Confia em mim. Só que a gente não confia em Deus com a força própria. Precisamos do Espírito Santo, porque diz a Bíblia que Jesus precisou do Espírito Santo para confiar no Pai, ser obediente e confiar até o fim, como homem, porque ele foi 100% homem. Jeremias 10, 23, olha aqui outra vez. Aqui o que é esse pedaço? Olha aqui, antes de você ler. aqui acontece o seguinte, ele estava falando para o povo de Israel que ia haver um julgamento para eles por terem abandonado Deus. Ele está falando aqui que Deus vai fazer o julgamento, porque vocês estão andando atrás de ídolos, abandonaram completamente Deus, nem estão ouvindo Deus. Mas aí no versículo 23 ele mesmo responde para ele, Jeremias, é isso: eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha o dirigir os seus passos. Então, ele está dizendo que nós precisamos de Deus para saber o que, que nós temos que fazer na vida. Porque às vezes nós estamos com uma implicância, com uma situação. Não, eu não sei o que isso não resolve. Ah, mas eu vou tentar. Eu vou fazer. Ai, Deus, fala. Ai, eu acho que então é isso. Eu acho. Aí pronto, vai e faz. Não é nada disso. Nós não podemos determinar como que nós vamos fazer as coisas. Nós temos, como ele diz aqui, cabe ao Senhor dirigir os nossos passos. Deus nos deu livre-arbítrio, mas eu tenho que escolher o certo. Eu não posso ser estúpida, burra, sabe, ou ignorante, para não escolher o melhor, que é Deus. Porque ele mesmo falou assim, olha, eu te dou o livre-arbítrio, você pode escolher a morte ou a vida, mas eu falo, escolhe a vida, Deus está falando. Mas você pode escolher a morte. Mas Deus diz, escolhe a vida. Mas eu não vou impor nada na sua vida, não vou obrigar a nada. Porque eu quero que você faça por amor a mim. Porque você ama a Deus, porque você confia nele, você escolhe ele. Ele nunca vai ter ninguém com ele que não queira. Então, é isso aqui, eu não posso, sabe, Deus não pode fazer nada na minha vida se eu não quiser de amor, de coração, vontade mesmo, e entrega. Ele não vai fazer, por isso que não faz, porque aí chove e não molha. Ele não se intromete, Deus não se intromete, ele ama, mas ele não se intromete na tua vida. Todos os problemas que vêm para a nossa vida, nós que arrumamos, não é a pessoa ABC. Não é fulano, não é a situação do país, não é isso, não é nada. Nós que arrumamos. Tem coisas que virão mesmo, mas o Senhor nos protege para nós vencermos. E outras coisas, porque nós demos o passo errado, fizemos coisa com a cabeça e etc. Não é bom saber disso? Então, não é para ninguém carregar culpa, condenação, porque já não há condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Romanos 8, né, gente? Hoje nós estamos na vida do Espírito, é diferente. A nossa lei agora é o Espírito, amém? Mas nós arrumamos encrenca para a nossa vida. E as consequências vêm, essa que é. Então, o Senhor está dizendo, cabe a mim dirigir os seus passos. Então, nós vivemos num mundo caído, cheio de problema, e Satanás vai vir. Mas, mesmo que ele venha, é possível vencer. Se eu ouvir Deus, eu venço. Eu entrei na maior enrascada, eu fiz coisa errada e tal, mas eu fico lá orando. Como que eu vou sair disso? E agora? Ai, Deus, aí eu já entendi que eu me arrependi, eu não quis mais, me ajuda. Ele vai te ajudando. Pode demorar, mas você vai começar a pegar um caminho que você vai ter um jeito de Deus para você lidar com aquilo. Então é isso aí, ouvir Deus. Se você não ouve Deus, você nunca vai sair do buraco. Você vai tentar tudo e nada vai resolver. Mas isso não é uma proposta maravilhosa? Tem jeito sim. Deus vai resolver, você tem que estar lá orando. Mas escuta, você vai ouvir. Você vai ouvir Deus. Ah, digamos que seja no meio do teu peito, o Espírito. Amém. Né? Aqui porque é do íntimo, fluirá do seu íntimo, do seu âmago, é que flui os rios de água viva, onde o Espírito Santo está. Então é lá, cambalecoxiabará, eu preciso de ti. Fica tempo lá, cambalecoxá, prestando atenção nele, falando com ele, eu preciso de ti. Eu estou aqui te esperando, e você diz, espera, e você virá. Eu sei que você virá, você virá. Como que eu vou resolver essa minha situação? Está horrível. Eu sei que o Senhor não quer essa situação para mim. Porque o Senhor diz que os seus pensamentos são maiores, mais altos que os meus. E que o seu pensamento é bom para dar um futuro bom para mim. Como que eu chego lá? Yangore kusharamate, kobero kashavara. Gente, maravilha. Tá aqui, você tem que orar. Vocês estão pegando alguma dica aqui, gente? Pelo amor de Deus. Então, depois você vai ouvir o dele e bate tudo isso. Lê o livro dele e bate tudo isso. É isso aí, tem que fazer. É, tem que fazer, tá? Eu sei que ouvir Deus transforma a vida, gente. Transforma. Você não vai ficar naquele lugar parado. Se você não ouvir Deus, você fica parado, estagnado. Vai até o fim desse jeito. Agora, que jeito vai ser o fim, eu não sei, né? Porque se ele não está ouvindo Deus, é do jeito que o mundo programa. Aí pode ser razoável ou pode ser ruim. Porque bom não é, né? Coisa do jeito do mundo nunca é bom. Certo? Mas a vida é transformada. Você não fica cheio. Eu gostava do David que dizia assim, olha aqui, gente, você vai orando em línguas, mas e aí você nada, né? Você nem dá bola pro Espírito Santo, ele tá querendo agir em você nessa área, naquela, mas você nem dá bola. Aí chega um dia que você fala, eu não aguento mais, chega. Eu não quero mais ter isso na minha vida, olha, agora eu me enchi mesmo, acabou. Eu não quero mais isso pra minha vida. Espírito Santo, ainda bem, agora eu vou entrar e agora eu vou te ajudar. Então, quem não chega nesse lugar não vai ter a liderança do Espírito Santo. Porque você ainda está adorando esse lixo de vida. Desculpa, queridos, eu não estou ameaçando e nem condenando ninguém. Mas uma vida que não é guiada pelo Espírito Santo não é tão boa. Não é boa. Claro que não. Não é. Não tem qualidade. Tá? A rotina com Deus, ela é dinâmica diariamente. Porque você tem uma esperança viva em você. Ai, gente, ai, hoje é segunda, vai começar a semana. Ai, hoje é domingo, domingo é um dia triste. Ai, credo, não tem dia triste, nem alegre, nem quer chuva, quer... Ô, gente, é um dia que Deus criou, abençoado. Que é isso, tem que viver nessa. É muito bom. Você sempre tem força, você sempre tem ânimo, você tem a visão de Deus. E principalmente para a sua vida, tá? Então, porque você precisa ser abençoado no seu coração com o que Deus está te direcionando, te guiando, para você ter a resposta. Ele tem que abençoar, porque o coração, gente, não é o espírito, aonde está a nossa nova natureza. O coração é aquele lugar, que eu sempre explico, mas que é difícil, né, gente? Porque, tipo, aonde que é o seu espírito, aonde que Deus fala? Mas mais ou menos assim, aqui esse lado é o espírito, esse lado é a alma. Bem aqui no meio, onde juntam os dedos, é o nosso coração. Ele fica um pouco no espírito e um pouco na alma. Então, por isso que eu tenho que transformar a alma, a mente, para ela se inclinar para o espírito, receber a palavra, tudo que Deus pôs no meu espírito, para o meu coração ficar bom. Porque quando nós não tínhamos Deus e o Espírito era morto, era tudo pendia para a alma. O coração nunca prestou. Nunca prestou. É enganoso, é corrupto, é malvado, é sem vergonha. Está lá, está aqui, nesse Jeremias, está escrito. Então, agora nós temos que cuidar desse coração. Porque é aqui que forma, já não trouxe, que forma o pensamento. É tudo vem daqui, é o tesouro. Se for bom o coração, sai coisa boa. Se for ruim, sai coisa ruim. Por quê? Nós não conhecemos o nosso coração se nós não temos a palavra de Deus. Por isso que tem que ter a visão espiritual. Eu não posso fazer isso? Eu devo fazer aquilo. Tá valendo? Então, o coração, se eu recebo a verdade, que é aqui a palavra, eu estou recebendo, que é a correção, que é a palavra de Deus me lava, me purifica, me limpa, me conscientiza, então eu vou ser abençoado. E isso que deve acontecer com os cristãos. Isso deve acontecer com você. Receber a verdade, a palavra. Mas é o Espírito Santo que ajuda. Então veja Salmo 32. Então, olha aqui o que ele está dizendo. Eu estou tentando levar vocês para o caminho que é ouvir Deus, tá? Ai, como que eu vou ouvir Deus, gente? Nós vamos ver isso, Salmo 32. Olha só aqui, olha, o que Deus fala para nós no versículo 9. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte, não se obedecem. Tá? Ninguém consegue dominar um cavalo. Olha o tamanho do bicho, gente. A força que esse bicho tem. Se ele é selvagem, você não consegue dominar ele. Então, aqui, Deus diz que ele é dominado pelo cabresto. E ele é colocado na boca e dói terrivelmente. Então, ele é domado ou dominado por uma dor. Por isso que Deus faz essa comparação. Então, nós não precisamos ser dominados na vida por uma dor, de uma situação da nossa vida. Não é esse o caso, né? Deus está falando aqui, não seja que nem um cavalo. E para você aprender, você tem que ter dor. De jeito nenhum. Deus, ele não manda dor para nós aprendermos. Nós mesmos adquirimos dor na vida pelos caminhos errados que nós pegamos. Tá? Porque Deus não programou dor para ninguém, porque Jesus levou tudo sobre ele. Ok? Então, Deus, por isso que ele dá esse exemplo aqui. Tá? Porque a pessoa que faz as coisas do seu próprio jeito se prejudica. Porque só usa a cabeça. Mais uma vez, você tem que entender que fazer as coisas da cabeça te prejudica. Faz o que você nem entende. Aí eu vou fazer assim agora. Você foi consultar Deus? Você sabe se é assim? Você tem que saber o que Deus quer. Muitas vezes Deus fala assim, assim. Ai, não, Deus. Não, é. Ué. Você tem que se submeter para você ficar livre. Livre das coisas ruins que vão acabar com a tua vida. Mas tem que obedecer. Às vezes é uma dor porque ela está lá, naquele lugar. E eu não quero. É melhor deixar rodar. Rodar para cair lá no buraco? Não. Então, deixa Deus agir, porque existe um caminho melhor para cada um de nós na nossa vida. Sempre o caminho de Deus é melhor. É perfeito os caminhos de Deus. São perfeitos. Caminhos retos, caminhos bons, tá? Então, nós podemos aprender, então, como andar nesse caminho com a palavra de Deus. Por isso que nós temos os ensinos aqui, que já ajudam, a leitura. Nós temos que aprender a extrair da palavra os conselhos de Deus para nós. Para ela entrar dentro de nós. Aprender a reter. Você tem que aprender a reter. Porque tem gente que só aprende a reter coisas ruins. Com a cabeça, né? Coisa boa não. Não é mesmo? Porque o coração não tá bom. Então precisa ser lavado, precisa ser transformado. Para receber coisas boas, não coisas ruins. Ficar livre das coisas ruins. Então a palavra de Deus nos ensina, tá? Então, nós precisamos entender que, sabe de uma coisa? Que Deus criou uma consciência e até quem não conhece Deus, tem uma consciência. Todo mundo tem. Pessoa que nem sabe de Deus nada, ímpio aí. Não sabe, porque eu senti que eu não tinha que fazer. Não tem? Vocês não escutam a pessoa? Então, todo mundo tem uma consciência. Foi preciso ter uma consciência. Então, agora sim, eu vou chegar no primeiro jeito que Deus fala, que é na consciência. Na consciência do cristão, o primeiro jeito que ele usa para falar é a consciência, tá? E vamos ver onde que nós adquirimos a consciência, Gênesis capítulo 3. Ó, isso é importante, você tem que aprender isso. Porque a consciência nem existia quando Deus criou Adão e Eva. Ele não criou consciência dentro deles, não, porque eles eram só espírito, ok? Eles não tinham pecado, a alma deles estava ligada ao espírito. Sem pecado, ok. Então, Gênesis capítulo 3, versículo 7, mas aqui é o seguinte, a cobra veio, né, e ela falou com Eva, ficou com aquelas mentiras, aqui no começo de Gênesis 3. E daí, falou, não, você vai ser como Deus, a hora que você comer do fruto desta árvore, é aí que você vai ser como Deus, porque você vai conhecer o bem e o mal. Você vai ser Deus, é isso que ele quis dizer, você vai ser Deus, você vai saber tudo, porque Deus não te deixou conhecer. Por isso que ele falou para você não comer. Ele, intuitivamente, colocou essas ideias na cabeça dela, tipo, ele não quis te ensinar tudo. Então, largou a mão de confiar em Deus e foi, começou a olhar, mas essa árvore é mesmo. Olha que fruto, começou a desejar. Veja, gente, que quando a gente olha e nós não estamos guiados pelo Espírito Santo, o pecado vai trazer um volume, coisa maior para te pôr no pecado, tá? É a concupiscência dos olhos, traz aquele desejo profundo, começa a trabalhar e você começa a gostar, você começa a se entregar e você vai, aí que o pecado acontece, tá? Então foi isso que aconteceu, e aí ela foi comer e deu com o marido. Aí no 7, abriram-se então os olhos de ambos e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si mesmo. Então, eu creio, né, que todos os estudos, que essas pessoas que estudam tudo, é assim, que Deus não criou o homem com a consciência porque não precisava, porque não tinha mal. Não tinha mal. Tá? O Satanás andava por aí, pela terra, mas por isso que Deus falou, nunca mexa aqui, confia em mim e faz o que eu estou mandando. O resto você faz tudo, tudo bem. Mas quando ele desobedece e vai e come, diz aqui no 7, eles perceberam que eles estavam nu. Na verdade, esta árvore aqui era a árvore da vida, do conhecimento do bom, do bem e do mal. Não era para mexer lá, dava vida. Dava vida. Então Deus tirou do jardim Adão e Eva para eles não se enveredarem para o mal perpetuamente. E nunca mais ia haver solução para a humanidade. Porque já estavam entregues a Satanás. Então eles iam servir, conheceram o mal, Deus precisou tirar. Então não foi um castigo, não foi que Deus mandou eles para o inferno, tirou eles de lá para preservá-los do mal, e por isso que ele já fez o anúncio de Jesus, que ele viria, que esmagaria a cabeça da serpente, etc. Tá? Então, já anunciou a salvação ali naquela hora. Mas então, veja aqui no versículo agora, antes disso, veja aqui em Gênesis capítulo 2, no versículo 25, uma coisa. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Quer dizer que eles sempre foram nus. Eles nem percebiam. Eles viviam. Ninguém sabe explicar exatamente como era isso, mas era uma glória de Deus. Não tinha pecado, gente. Mas agora que eles pecaram, eles se viram. O pecado é isso. Ficaram sem a presença de Deus. Foi isso que aconteceu aqui. Então, quando eles perderam essa presença de Deus, é que eles se viram nus. Depois que eles comeram o fruto, aí eles ficaram com vergonha e eles foram fazer uma roupa para eles. E acontece o quê? No versículo agora 8, Deus foi atrás deles. Quando ouviram a voz do Senhor, Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? E ele respondeu, ai, eu ouvi a tua voz no jardim e porque eu estava nu, tive medo e me escondi. Olha o 11 aqui. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nus? Comeste da árvore de que te ordenei não comesses? Então foi quem que te falou isso? Então quando eles comeram, eles enxergaram o bem e o mal. Foi a hora que Deus deu imediatamente para eles a consciência. Então a consciência que hoje nós trazemos, que foi dada naquela hora, porque eles antes eles nem sabiam. A serpente falou, vai, tá? Então, por que que precisa da consciência para saber o bem e o mal? Para saber o que vai no meu coração, se é bom ou se não. Deus fez, por isso que até o ímpio tem a consciência e já nasce. Todo ser humano já nasce com a consciência, que foi a partir desse momento, tá? Porque não foi o propósito de Deus dar consciência, porque não precisava. Porque consciência do quê? Para saber se é o mal. Porque o bem você já sabe, mas depois que caiu, precisava saber o que é bem e o que é mal. Nós agora temos que ser guiados pela consciência, que é o primeiro modo que Deus fala, que é o testemunho interior, para nos dizer se é o bem ou o mal. Por isso que tem que andar no Espírito. Porque nós temos que saber o nosso coração. Você que tem que saber que você tem que cuidar do teu jardim, meu amigo. O teu jardim é o teu coração, que é a tua vida. Se você perder, perdeu. Então precisa tomar cuidado. Então veja, Romanos capítulo 2, versículo 5, ele vai explicar muito bem isso. Paulo, gente, Paulo entendeu tudo, hein? Apóstolo Paulo, maravilhoso, olha aqui. Capítulo 2, versículo 15, ele diz, olha só. Ele está falando aqui do nascimento novo, que os gentios, né, nasceram de novo, eles que não tinham a lei. Eles não tinham a lei, eles não tinham os oráculos de Deus, eles não sabiam nada. Então, atenção, 15. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência dá testemunho, e os seus pensamentos, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo. Sim, tá? Então, a consciência que Deus deu depois da queda, para você saber dos seus pensamentos, se acusa ou se defende. Ele fez isso por segurança. Então, isso aqui é o testemunho interior. Chama em testemunho interior, porque ele diz aqui que ele dá testemunho na consciência, no íntimo. Então, é importante a consciência. Agora, nós precisamos saber... Bom, em primeiro lugar, esse é um dos jeitos que Deus fala. E é um jeito fundamental. Você tem que se alinhar com Deus, com a palavra, para a tua consciência estar limpa. Porque se ela não estiver limpa, ela acaba com você. E você perde Deus, e é aí que cauteriza a consciência. Acontece isso, tá? Então, toda pessoa que tem relacionamento com Deus, relacionamento. Digam relacionamento.
Relacionamento.
Você sabe, relacionamento. Paco, papo a papo, né? Conversa, junto. Coração com coração, espírito com espírito. Então, essas pessoas que têm esse conhecimento intuitivo que Deus dá. Quem tem relacionamento com Deus tem um conhecimento intuitivo, diz a Bíblia. Parece uma intuição, podemos dizer. Mas é Deus falando. O certo e o errado. Então nós precisamos cuidar muito da nossa consciência. Você vai lá no supermercado, ai que sede, né, amiga? Vamos tomar uma coca? Abre a geladeira, glu, glu, glu. Você quer mais uma? Eu também, vou tomar mais uma. A larga lá, tá aí, pronto. Deixa aí, pronto. Ai, mas acho que nós estamos pecando, né? Ah, mas também o mercado tem tanto, vai embora. A consciência falou ou não? Falou, você está pecando. A gente devia te pagar. Ah, mas vamos largar. Não quis ouvir. Está violando o testemunho que Deus está dando. Até o dia que perde a consciência. É cauterizada. Só tomar cuidado. Quando você ouve, você tem que seguir. É importantíssimo, porque é o jeito fundamental que Deus fala com o cristão, é com a consciência. Que é o conhecimento intuitivo de Deus. Conhecimento, vou repetir, intuitivo de Deus. Você sabe, eu bem que sabia. Uai, não falei que nós fomos lá ver aquelas mulheres que ficavam... Era assim, quatro artistas. Lá em cima, era um restaurante cheio de coisa. De floresta, e eles faziam um show. Aí nós fomos... Mas a gente do lado que estava, a gente via eles se jogando lá. Primeiro eles faziam um malabarismo, depois se jogavam lá... Mas a gente não viu o que rolava lá, mas a gente escutava, mas não sabia o que era. Depois a gente foi andar, depois que almoçamos, fomos andar por tudo, porque tinha mil coisas. Aí, agora tem pouca gente aqui, vamos ver, eles vão chegar de novo. Mas ficava trocando os artistas. Ai, gente, vamos ficar bem aqui na frente, porque era aquela piscina gigante que eles faziam aquelas coisas, e depois eles faziam pirueta e jogavam lá embaixo. Dois casais. Faziam graça ali primeiro. Mas na hora que eles vinham, o conhecimento intuitivo falou assim, eles vão cair água, vai vir tudo em cima de vocês. O Espírito Santo pôs. E eu nem liguei. Eu ouvi, mas foi rápido. Eles vieram, molhou tudo nós. Tá vendo? É isso, você entendeu? Tem que obedecer. Tá? Porque Deus fala sem parar. É bem esse negócio aqui. Tá? Então, o relacionamento tem com isso. Então, é aí que a gente vai saber, conforme aqui esse versículo, o que é certo e o que é errado. Porque quando você vai orar, o Espírito Santo fica te corrigindo. Faz o certo, não faz o errado. Ele está te orientando na vida para você não errar. Então, precisa ter relacionamento. Então, se você não tem, sua consciência, e se tiver cauterizado, bye bye Brasil. 1 Coríntios capítulo 4. Paulo também continua falando sobre isso aqui. Não, 1 Coríntios não, 1 Timóteo. 1 Timóteo capítulo 4, nós vamos ver os versículos 1 e 2. Estão gostando de aprender isso?
Amém.
Então agora quando você for ler o livro do Dave vai ficar bem mais claro. Então ele diz no versículo 1, ora, o Espírito Santo afirma expressamente, quer dizer, ele dá toda a importância com este assunto, que nos últimos tempos alguns apostatarão, vão abandonar a fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Então, gente, a gente tem que entender o seguinte, que esse conhecimento intuitivo que Deus nos dá, ele é confiável. Mas a gente precisa tomar cuidado que ele pode mudar e ser cauterizado, se eu não der atenção a ele. Se eu sou uma pessoa ligada na palavra de Deus, ele é 100% confiável. É muito difícil, a menos que eu não seja tão assim ligada na palavra. Mas se for, ele é confiável. Mas se a minha consciência mudar, como ele diz no versículo 1, que fica acreditando em coisa errada, pode cauterizar essa consciência. É isso que ele está dizendo. Tá? Essas mentiras que o diabo fala, essas coisas podem cauterizar. Ah, isso também não é assim. No 2, versículo 2, ele fala que pode cauterizar a própria consciência. Então, vem das mentiras do versículo 1, que eu acredito. Eu acredito nas mentiras do diabo. Ah, não sei, também não é assim. Nem dá bola para aquilo que Deus está falando aí dentro. Porque tudo que Deus fala bate com a palavra. Então, esta consciência, se ela não está ligada na palavra, ela pode matar a minha consciência. As minhas atitudes, porque eu vou negando a voz de Deus, que está me guiando. Eu não vou dando importância para essa voz, vai cauterizando. Isso aí é porque você tem que saber as suas atitudes diárias. Tá? Que a tua oração não pode ser obra morta. Oração também é obra morta. Porque não produz nada na tua vida. Então é uma obra morta. Tá valendo? É daí que vem o resto de tudo que tá errado. É perigoso. Precisa tomar cuidado. Tá? Então, Paulo, ele ensina bem essas coisas aqui, porque em vários lugares aqui da Bíblia ele falou que, olha, eu tenho a minha consciência limpa e pura diante de Deus. Vocês já leram. Tem vários lugares que ele fala, eu provo, eu tenho a minha consciência limpa diante de Deus, porque antes, quando ele nasceu de novo, aliás, antes dele nascer de novo, que ele era um fariseu, do fariseu, etc., e ele saiu perseguindo os cristãos, matava, né, naquela perseguição os cristãos, todos, ele achava que ele estava defendendo a doutrina judaica e ele estava num zelo com as coisas de Deus. Isso antes dele nascer de novo, mas depois que ele nasceu de novo, ele viu que isso era errado. Aí ele conheceu o que era o certo. Então a consciência dele estava nula antes, fazendo coisa errada. Agora não, ele nasceu de novo, agora ele sabe exatamente o que é certo. Ele entendeu que aquilo era errado. Então, você tem uma consciência que vai te... eu não sei. Onde você não sabe? Então, você não lê Bíblia? Então, você não lê Bíblia. Você está na carne, você está só com a sua cabeça. Cadê Deus? É sério, hein? Você não pode ser bobinho, sabia disso? Bobinho, ingênuo, criança. Você vai ser bebê até o fim da tua vida? É um perigo, perder a salvação. Toma cuidado. Não é assim. Não é bom saber? Que você tem que tomar conta do teu jardim? Foi isso que Deus falou para Adão, toma conta do teu jardim. Hoje o nosso jardim é o nosso coração. Eu tenho que pensar certo, eu tenho que fazer certo, Por quê? Porque é o caminho de Deus. Por isso que eu tenho que ter relacionamento com Ele. Não é porque Deus me ama que eu posso fazer o que eu quero e Ele é amor, mas chega uma hora que Ele pode. Sabe o quê? Largar a mão da minha consciência. Tipo, acabou. Tá cauterizada, não tem mais nada com você. Você segue a tua vida, você faz o que você quer com a tua cabeça. Então existe isso, tá ok? Depois não tem retorno de jeito nenhum. Se Deus fizer isso, tá? Então, é para o nosso próprio dano se nós não seguirmos a consciência. Mas eu ainda vou ensinar mais um pouco sobre condenação. Não é para você se condenar. É para você saber o certo e o errado. Porque a consciência, se ela condena você, é porque você está com dúvidas da palavra. Você não conhece. Você duvida de Deus, inclusive. Então, não é para ela te condenar. É para mostrar que está errado e que está certo. O parâmetro é a palavra. Tá ok? Ah, eu não entendi. Então, vai orar mais, né, querido? O que, que eu posso fazer? Eu estou ensinando. Agora, se você não ora, você vai entender o quê? Você tem que ficar lá com Deus. Buscar a vida espiritual. Não ficar só na obra, não. Obra, blá, 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 blá. Fala, 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 fala. Você nem sabe. Você não sabe nada da vida espiritual. Como é que, o que mais que eu posso ensinar para você? É o Espírito Santo que põe isso dentro de você. Está tudo aqui o que eu estou ensinando. Não entende? Você tem que ficar lá na tua casa, quieto, junto com Deus, para você entender. É o que eu faço. Fico horas com Deus, horas. Eu quero entender mais, viver mais. E porque eu vou buscando Deus, ele diz, então vai lá ensinar. Porque senão, se Deus não usasse as pessoas para elas darem o que elas recebem, não ia ter ninguém abençoado na vida. Mas você começa a orar, começa a andar com Deus, ele fala, vai lá ensinar. Porque é isso aí. Eu estou ensinando agora. Se você não fizer, é problema seu. A sua vida não vai ser transformada, você não vai ter nada. Você fica aí, nesse chove no morro. Ou então você é que nem um ímpio, né? Ele alcança uma coisa de um lado e o outro lado está tudo escangalhado, né? Tudo caído, não tem ninguém perfeito com nada. Se agora você está com Deus, você tem uma esperança com Deus. Você tem a força, você tem a luz, você tem a palavra dele, a voz dele. Ele com você e anjo junto com você, que é isso. Só vantagem. Mesmo porque, a hora que ele chamar, nós vamos com ele. E se for antes, é com ele também que nós vamos. É isso aí. Mas agora, voltando aqui no capítulo 2, no capítulo 1, vem cá. Olha assim, aqui para trás mesmo. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18 e 19, olha. Este é o dever de que te encarrego, põe o teu nome aí, né? Segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto, tá bom? Que você que nasceu de novo, combate firmado nas profecias que você já recebeu, firmado nelas, o bom combate, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Vixe, viu? Está tudo dentro disso aqui, é um assunto só. Então, pensa aqui, ó. O navio, ele sempre sai de um porto, ou não? Óbvio. Mas ele pode não chegar em lugar nenhum, porque naufragou. Então, a fé começou num lugar, mas pode não chegar em lugar nenhum. Naufragar. É isso que Deus está falando com você. Cuidado. Não brinca, não, tá? Corta as crispas, corta tudo que está aí na tua vida. Não seja onipotente. Onipotente é Deus. Único. E nós precisamos dele. Tem que estar na presença dele. Por isso que tem o Espírito Santo. Por isso que quando o Pai elaborou o plano de salvação, fez a mesa de reunião, estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai falou, ó, precisa de alguém que vá mesmo para redimi-los. Morrer com os pecados. A palavra ou logos Jesus diz, eu vou, porque tem que ser eu. E o Espírito Santo disse, então, só você fazendo toda a obra, eles vão cair outra vez, na mesma condição. Então, eu tenho que ir para morar neles e vir com a sua vida para ajudá-los a viver toda essa redenção. Entendeu isso? O Espírito Santo, porque a igreja sem o Espírito Santo está morta. Por isso que obra morta não serve para nada. Oração morta, não te levanta, te mata, acaba com a tua vida. Você não enxerga nada, você não sabe nada. Você nem conhece você, você tem que se conhecer. Mas para você se conhecer, você tem que conhecer Deus. Não é bárbaro isso? Você não precisa de psicólogo, você não precisa de nada. Então, não estou falando que não é para ir, mas quem precisa vai lá, né? Mas conversa lá, que saber bem quem é esse psicólogo aí também. Fala cada bobrinho que Jesus, né? Você está andando com quem, mocinha? Estou andando com as minhas primas. Quantos anos? Ah, tem 10 anos a mais que eu. Ah, não, com velhas. Você vai andar com meninas da sua idade. Afinal, você tem que ter sexo. Você tem que aproveitar, bebê. É, falou para a moça. Mas para mim, eu não quero isso, não. Largou a mão do psicólogo, da psicóloga, e veio para a igreja, para essa igreja. Foi liberta. Então, é isso aí. O mundo só dá esses conselhos, tá? E os psicólogos estão bem doidinhos. Porque eles precisam de outro psicólogo. Porque senão eles vão ficando. É uma rede, assim, sabe? Um vai para o outro, porque absorve todos os problemas dos outros, que é diabo. Aí ele vai e descarrega no outro, que é o chefe, um lá mais. Mas aquele também precisa de outro. E assim vai. Eles ficam tudo doidinho no fim da história. Porque um pega a demônio do outro. É Jesus que liberta. Mas, se você quiser, você vai, né? Porque se você não sabe orar, não tem força, de repente, né? Mas amém, gente. Não estou pondo obstáculo e nem, sabe assim, condenando. Você vai de cada um, que eu que não ia em psicólogo. Nem levar meu filho em psicólogo. Psicologia é Jesus. Trata de curar o teu coração e tratar o filho do jeito que ele precisa, que vai dar tudo certo. Mas, aí não tem Deus, não tem nada, vai recorrer a isso também, né? De repente dá certo. Mas tem uns conselhos aí, né? Eu atendi, gente, umas 4 pessoas adultas, homens e mulheres, que iam em psicólogo há anos, os homens e as mulheres. Ninguém conhecia um outro. Todos tiveram sexo com o profissional. Ficaram dependentes. Então é isso, meus queridos. E eles não podem falar com ninguém, eles vão ficando mais doentes ainda. Porque pecado com pecado, é isso que vai dar. Porque você vai lá debulhar a tua vida para um profissional, que é o sexo oposto seu. Você está na pior. Pronto. Deita no meu ombro e chora. Sei lá. E vem rolar. E é isso aí. Pronto. O povo fica lá 9 anos. Cada cliente que chega lá, doente, sei lá como é que chama, vai andar junto. É isso, gente. Foram libertos aqui. Orando, eu firme, vamos orar, tem que ir. Jesus libertou. Tá? Mas é isso que o povo não quer. O povo quer mais, mais fácil ficar daquele jeito, mas tá com a vida afundada. O que, que é isso? Horrível, né, gente? Jesus liberta, ele tira, ele põe pureza, ele limpa a mente, essas porcarias, o coração, tira podre, tira diabo, tira tudo que não. Fica tudo ótimo. Paz, purificação, santidade, é tão bom, gente. Uma vida maravilhosa. Sem condenação. Isso que é andar com Jesus. Então, o navio sai do porto, mas naufraga no meio. É a fé. Nasceu com fé, mas na caminhada, porque, ó, só anda com a cabeça. Pois fica frustrado. Ai, não resolve. Eu, hein? Eu não vou lá, não, para ficar falando para eu orar. Eu já tô cheia, Ana Maria. Fica falando só isso. Inventou esse negócio. Ai, coisa chata. Então, fica com o problema. Essa é a solução. Quando você ouvir Deus diariamente na tua vida, você tá curado de tudo. Porque ele vai dar a direção para você. Mas você tem que ficar lá até você ouvir ele. Você vai pagar o preço? Orar das 9 da noite até as 5 da manhã? Sozinho? Orando em línguas? Então, precisa ver, né? Não é para benefício de Deus, porque ele não precisa de nós. É para nosso benefício. Eu quero resolver a minha vida. Porque está no caos. Eu não aguento mais. O Espírito Santo fala, então vem. Então, passa a noite orando. Coisa boa vai acontecer, tá? Então, isso quer dizer que naufragar, que a consciência vai condenar. A consciência vai te condenar, você não tem jeito, você não sei o quê. Olha, Deus não vai te perdoar. Já perdoou, no dia que você nasceu de novo. Agora é só você andar aqui na palavra e buscar a purificação desse coração, que é a parte carnal sua aí, para se alinhar com Deus. Tá? Não tem passado, gente. Cai fora. Então você tem que, olha aqui, ó, presta atenção, gente. Você tem que chegar a um lugar na tua vida onde a tua consciência é boa. Deus falando. Ah, gente, vai lá, é maravilhoso. Porque Deus não vai dar um pontapé no teu peito, não, nunca. Ele trata com amor, benevolência, com fidelidade. Deus é maravilhoso. Jesus é maravilhoso. Ele é meigo, ele é manso, ele é amor. Ele é maravilhoso. Fica com ele horas, orando em ele. Ele tem que curar. Tem que agir nessa consciência. Deixa ele fazer isso. Então, 1 João capítulo 3. Estamos acabando, hein? 1 João capítulo. 1 João, é isso mesmo. 1 João capítulo 3. Olha só aqui, gente, o versículo 18 e 19. Então ele diz assim, ó. 18. Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. De fato e de verdade. É com fé, com o coração, com a consciência. Amém. 19. Falei 18, né? 19. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Sabe o que é? Aqui no versículo 18, filhinhos, não amemos de palavras. Isso quer dizer o quê? Nós temos que ter certeza no nosso coração de que nós estamos com a fé. Eu não estou duvidando. Eu não estou duvidando. A tua consciência está pondo com a fé. O que é o certo, o que é o errado, aparta. Não está condenando. Você tem certeza no seu coração que você está na fé. Porque Satanás vai vir. E ele vai ficar falando coisas. E aí você vai acreditar? E vai duvidar de Deus? E aí? Se você não tem a palavra de Deus, você não tem força para resisti-lo. E ele fica lá, ó, cozinhando na tua cabeça. Dia e noite. Aí que tá. É assim que ele pega os cristãos. É desse jeito. Na cabeça. Porque ele vem falar. Você é isso, você é aquilo, aquilo outro, que aquilo outro, que aquilo outro, que aquilo outro. Já não há condenação. Então precisa saber. Tem que ter certeza. Porque, ó, o que é errado é dizer que tá na fé, mas tá com dúvida. Não, eu creio. Ai, eu tenho fé. Ai, mas Deus, eu não sei, Deus. Pronto. Anulou, você não tá na fé. Dúvida não está na fé. Aí que o diabo... O naufrágio está aí, com a dúvida. Fé. Naufrágio. Você não pode duvidar. Quando vier a dúvida, taca fora. Que é o que está escrito? Ele é por mim. O meu Deus, ele habita em mim. Ele está aqui, ele está aqui. E eu te adoro, eu te louvo, eu te amo, meu Deus. É maravilhoso. É demais. Gente, vocês não estão querendo andar com esse Deus mesmo? Gente? É tão bom. Ninguém é igual a ele. Não adianta você ir lá em Jerusalém, porque ele não está lá. E mesmo que ele estivesse em pessoa, se fosse só a pessoa, não ia entrar dentro de você. Mas agora ele está dentro de você. Você nem precisa viajar lá, gente. Você pode ir aí na tua casa. Ter o maior encontro com ele. Amém? Mas isso é maravilhoso. Agora, no 19, e nisto conheceremos que somos da verdade. Por quê, hein, gente? Porque eu não tenho dúvida do que Deus é para mim. Do que ele está fazendo no meu coração. Ó, que demais. Mas então, nisso conhecemos que somos da verdade. Tá? O seu coração já não está te condenando. Volta lá para Romanos 2,15. Que os gentios não têm lei, não têm os oráculos. Mas ele tem o espírito, né? Que a consciência mostra para eles se está errado ou se está certo. Tá valendo? Isso aqui volta lá. Não tem, tá? O teu coração te condena ou te aprova? Você tem que ver isso daí. Ou te dá confiança. Sinal que você está bem na palavra. Quero saber, eu errei, Deus. Eu me perdoa agora. Você entende? Vai direto pro sangue de Jesus. Porque você conhece a palavra. Você sabe que Deus é por você. Tá valendo? Ouvindo a consciência. Vai orando que o Espírito Santo vai te ensinando mais e você vai sempre se inclinando para Deus, nunca fugindo. que nem Adão e Eva fizeram, fugiram de Deus. Em vez de, ai, Deus, perdoa, o que, que nós fizemos? Não, foram se esconder. Correu de Deus, ficou com medo. Não é isso que não pode, a consciência. Então, Hebreus 10. Vamos acabar já já. Hebreus 10, demais. Hebreus 10, deixa eu ver aqui. Versículo, olha só isso aqui, gente, 35. Ó, ninguém aprende essas coisas só de vir aqui ouvir e nunca mais orar, fechar a Bíblia e vai embora. Você fica a mesma pessoa para sempre, ok? E só ficar ouvindo que você tá andando pra rua aí, fica... não adianta, gente. Você tem que ficar comendo essa palavra, bebendo dessa verdade, para ela estar dentro de você, para mudar a tua vida. Para você ouvir Deus. Aí Hebreus 10, 35. Não abandoneis, portanto, o quê? A vossa confiança. Na sua consciência você tem que ter confiança. Porque Deus não está te condenando. Ele pode te mostrar o erro, mas ele não te condena. Então ele te diz como que você vai ficar livre. É diferente da voz de Satanás, que conta mentira, Timóteo, e depois você vai seguir naquelas mentiras a ponto de cauterizar a tua consciência. Né? Tá encaixando. Então, é isso aí que ele está dizendo. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Então, a consciência dentro da palavra de Deus, ela é um guia perfeito. Se a tua consciência está aqui, porque você está usando, você está estudando, você está conhecendo, você está vivendo, ela é um guia perfeito, pode ser, vai dar certo. Por isso que às vezes eu falo assim, olha, precisa ter cuidado com a consciência, não é 100%. Se você não está com a palavra, ela vai te condenar, vai te afastar de Deus. Acabou. Cauteriza, Deus não pode fazer mais nada, tá? Então, olha aqui. Tudo bem, a consciência ela pode te condenar ou te dar confiança, a consciência. Agora, o que você não pode fazer na vida é ignorar a consciência, gente. Não ignore, porque é dela que vai vir a resposta de Deus para a tua vida. Ele está te ajudando. Tá valendo, gente? Não ignore. E peça para o Espírito Santo na oração, sempre. Eu não quero ignorar. Minha consciência me ajuda a dar uma percepção, para eu ficar mais sensível, para ouvir a sua voz. Então, não pode ignorar, sabe? Porque senão vai naufragar a tua fé. O navio naufraga, acabou. Lá no meio do mar, acabou a fé. Saiu muito bem, entendeu? É isso aí que, ele tá, que Paulo ensina lá. Tá? Você que faz naufragar a sua fé. Mas então, o que, que nós vamos fazer com essa? Olha aqui no 10. No 9. O versículo, quer ver só aqui o versículo 13? Gente, é simples, olha aqui, ó. Ele diz assim, Hebreus 9, versículo 13. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam, quanto à purificação da carne, 14, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu, sem mácula a Deus, purificará a vossa consciência. A nossa consciência. De quê? De obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Falou tudo, né? Falou tudo aqui, que maravilha. Eu preciso correr para o sangue de Jesus, para eu ser purificada, limpa, lavada no sangue de Jesus. É a minha consciência, para eu servir a Deus. Valeu? Se ela me condenou, eu errei, eu vou para o sangue de Jesus. Agora, eu não posso de jeito nenhum ignorar a consciência. É aí que eu, ó, gente, minha fé vai naufragar completamente, tá? Aí tem que purificar a consciência das obras mortas, ele diz aqui. Coisa errada, coisa que não tem Deus, é o sangue de Jesus. Por isso que a oração em línguas é importante. Amarelo, coxiaba. O que está errado em mim, Deus? Você não precisa ter medo. O que está errado? Ai, Deus vai mostrar, mas ótimo. Cego. Eu era cego, mas agora vejo a luz. Ei, aleluia. A luz gloriosa que me deu Jesus. Amém? É isso que importa. Eu nem estava sabendo. Agora eu estou vendo, então eu posso servir a Deus. Obras mortas, uma oração que não leva a nada. Não ouve Deus. Está valendo? Nós somos seres espirituais agora, porque nós nascemos de novo. Então tudo rola no espírito. Por isso que nós sabemos tudo que está rolando aqui, ali, ali. Tem que saber. Você tem que saber. Você não pode andar ingênuo, bobo, burrinho, tontinho na vida. Consciência cauterizada vai ser o que da tua vida? Não sabe nem o que está rolando. Tá? Então, agora, tem muita gente que conhece a verdade, a Bíblia, a palavra, e a consciência fica condenando. Isso porque não está lidando com ela devidamente. Porque não é dela ficar te atormentando, caramba. Vai direto pro sangue de Jesus, vai orar direito. Eu não quero isso. Eu clamo o sangue de Jesus para me purificar. Eu nunca mais vou fazer isso. Me ajuda, Espírito Santo. Pô, mas amanhã eu faço de novo. Depois de novo. Depois... Ah, mas eu vou orando até o dia que eu fico inteiramente liberta. Então, por isso que oração, que não é obra morta. Porque está cheio de oração de obra morta. Que é o mesmo monte. A vida inteira. Faz 20 anos, que é 40 anos, que é a mesma pessoa. Nasceu faz 40 anos de novo. E está no mesmo jeito. Pelo amor de Deus. Está afundado, hein? Não mudou nada. Precisa tomar cuidado, né, gente? Tá? Então, você tem que crer que quando você está orando, fazendo essas orações, Deus está agindo. Você tem que crer, porque senão é uma oração vazia, né? Porque é isso que você está precisando. Eu oro para todas as áreas, que o Espírito Santo me mostra. Vou orando e vou orando. E é assim que é. Então agora você ora para quê? Preciso de um carro, preciso de uma casa, preciso comprar isso, preciso fazer aquilo, preciso dormir melhor, preciso daquilo. O que que sei lá, o que que você ora, gente? Mas nada para sua mudança? Quer dizer, como é que tá a tua vida, hein? Não tem nada para mudar em você? Nada? Não enxerga? Tá? Agora é o seguinte, gente. Porque a gente, às vezes, fica com esse negócio, ai, Deus me ama e Ele lida comigo assim mesmo e tal. A gente precisa tomar cuidado, porque nada mesmo muda a atitude de Deus de ser amor. Só que se eu não estiver encaixado com Ele, uma hora isso vai me tirar dele. Porque Ele é longânimo, mas vai chegar uma hora que Ele não vai ser mais. É até uma hora só que Ele vai ser. Porque já, aqui Ele já mostrou tudo que Ele vai fazer, tá? Eu tenho que depender de Deus para purificar minha consciência. Você tem que entender isso. A consciência tem que estar alinhada com a palavra de Deus. Porque se ela mostrar o erro, eu tenho que cair fora. Eu não posso violar, transgredir o que a minha consciência diz para eu fazer. Eu estou pecando seriamente. Ah, mas eu nem sabia. Bom, mas não vem dar de ingênuo, não. Que é pecado seu também, de não saber. Duas vezes pecado. De uma de fazer errado e de outra de não saber. Porque a palavra está aqui e o Espírito Santo está aí dentro de você. Certo? Então nós pecamos duas vezes. Então não vem com essa ingenuidade que não tem a ver. Isso não tem. Desculpa! Que a gente adora dar desculpa, né? Para Deus não tem. Ele morreu na cruz, tá? Então eu tenho que crer nessa graça de Jesus, correr para Ele. Ficar nele, na hora que a minha consciência está me mostrando o erro. Não transgrida a tua consciência. Não ignore. Isso é pecado sério, que pode cauterizar. Tá? Vamos ver João 6,44 agora. E agora mesmo, que nós vamos acabar. Olha só que palavra maravilhosa que Jesus está dando aqui. Ele diz assim, olha... Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. e eu o ressuscitarei no último dia. Olha, é o Espírito Santo que te leva para você se aproximar de Deus. Ninguém chegou em Deus porque era bonito, que era bacana. Ah, hoje você está Jesus, aí então eu vou. Não. Ele andou atrás de você séculos e séculos. Até o dia que você decidiu ir. Então é o Espírito Santo que nos leva até o nosso Deus. E quem está aqui hoje ouvindo toda esta palavra é porque, na verdade, veio para ser tocado por Deus, para receber alguma coisa de Deus. Isso é obra do Espírito Santo, de você querer algo de Deus. Você quer, você está indo atrás. É o Espírito Santo, ele que está trazendo você para se aproximar de Deus. Então, não deixa isso esvaziar, ficar sem a resposta de Deus, tá? É Deus mesmo. Por isso que nós não podemos confiar, não digo assim, que é muito pesado, mas, bom, Deus é longânimo, se eu vou ou não vou, ele me ama, eu já aceitei Jesus, está tudo ok. Não está. Não está, porque Deus vai fazer tudo o que ele já prometeu aqui. Porque se eu sei que eu não devo fazer isso e aquilo, e eu estou fazendo, eu estou seguindo o meu próprio entendimento, estou fora de Deus, a longanimidade dele vai acabar. Então, atenção, você não pode fazer o que você quer na tua vida. Porque você vai ser responsável por tudo da tua vida e não Deus. Ele não vai poder te ajudar em nada. Então, você precisa acordar, tá? Então, que a pessoa que não tem arrependimento das coisas que a consciência vai pondo, não muda, vai ficando naquilo, um dia cauterizou, não tem retorno. Está escrito lá em Hebreus. Esse é o caso que ele fala. É possível perder. Porque Deus vai falando, a pessoa não muda, não se arrepende, fica naquilo. Esse é o caso, tá? Então, foi Deus que nos achou, né? A Bíblia mesma diz, ele nos amou primeiro, para depois nós amar. Ele foi atrás de nós. É maravilhoso o dia que você aceitou Jesus, porque você nem ia atrás dele por si mesmo. Então, foi tudo a própria mão de Deus. Ele te ama, ele te quer, agora ele quer que você siga os caminhos dele e ouça a voz dele. Pague o preço do tempo que você precisa dar para ele, para você se relacionar com ele e ouvir a voz dele. Porque ele fala. Amém?
Amém.
Glória a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, agora com a minha imposição de mãos sobre esses pedidos, nós oramos. Para que essa unção, Senhor, que está em mim, seja liberada e toque todos esses pedidos, ó Pai, em nome de Jesus. Aonde eu confesso agora bênçãos para todos esses problemas. Que todos esses problemas sejam resolvidos agora no poder do nome e do sangue de Jesus Cristo. Eu repreendo toda ação maligna com esses demônios nestas vidas, nestas situações, trazendo dificuldade, problemas. E eu creio, Senhor, que a solução está sendo dada agora e milagres estão acontecendo em nome de Jesus. E essa oração não só é para aqui, para esses problemas, para todos que estão aqui, para os que estão na mídia também, por todos os pedidos que estão nos corações, que todos sejam abençoados agora, em nome de Jesus. E que a tua palavra, Deus meu Pai, que veio para o nosso ensino, aprendizado, Senhor, com a tua unção, Senhor, tenha sido liberado o teu poder para destruir todas as fortalezas das mentes, para que todos, Senhor, sejam capazes de se entregarem verdadeiramente a ti e resolver e ouvir a sua voz para terem suas vidas abençoadas mais e mais, em nome de Jesus, para que os problemas sejam resolvidos. Eu oro agora para os enfermos que recebam a cura agora, quem está com mal-estar físico, com dor de cabeça, com muito mal-estar nesse corpo, eu repreendo a ação desse demônio que está em você agora, com essa dor, com essa enfermidade que sai agora, eu confesso cura para você agora. Eu digo em nome de Jesus ser curado. E todas as áreas do seu corpo sejam curadas agora. Em nome de Jesus. E eu creio, Pai, nas tuas bênçãos, que eu clamo agora para todos os lares, todas as famílias, para que haja paz, união nas famílias. E que toda essa desavença que está nesses relacionamentos sejam rompidos agora e que venha a tua paz.
venha reconciliação para todos. Eu digo em nome de Jesus, que a Tua luz entre nesses lares, Senhor, para dissipar todas as trevas que estão, Senhor, destruindo essas famílias agora, em nome de Jesus. Salvação, nós confessamos para os mentes, os entes familiares que nós amamos, que eles aceitem Jesus, que vejam a luz gloriosa de Jesus e se convertam. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, nosso Pai, a Tua presença conosco aqui. Senhor, o Teu carinho, o Teu amor, Senhor, para nos ensinar, nos ajudar, como sair dos problemas, das dificuldades, e a paz que você liberou hoje aqui nos corações que se abriram para serem abençoados. Eu digo em nome de Jesus, para todos que estão em casa, onde cada um está, seja no bairro que você mora, na cidade, no estado, no país, aonde você estiver, o poder de Deus está agora agindo na sua vida. E essa situação sendo abençoada, sendo transformada, eu digo em nome de Jesus. Eu te louvo, meu Deus, eu te agradeço, Senhor, por tudo, Senhor, pela provisão que você está liberando para cada um aqui, na área que cada um precisa. Em nome de Jesus, nós, como os teus filhos, nós temos agora, ó Pai, todo cuidado em te dar, toda honra, toda glória e toda adoração, no preciosíssimo e santo nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. E todos os santos da igreja dizem:
Amém.
Amém. Aleluia. Glória a Deus. Então, que o Senhor Deus Poderoso abençoe agora a tua ida para casa, o teu final de sábado e a semana que começa amanhã. Que seja uma semana abençoada com frutos do Espírito, com uma comunhão maior sua com Deus, em nome de Jesus. Foi um prazer para mim estar aqui compartilhando a palavra que é a verdade com vocês, amém? E até o próximo culto, que vai ser de poder. Glória a Deus. Aleluia.